Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com JP, CEO da Hotmart, meu ex-chefe. Espero que seja o último, né? Tipo assim, não quero mais, porque eu gostei demais dessa brincadeira.
Infelizmente, eu sou ex-chefe dele, mas é por um bom motivo, né, Rodrigão?
Exatamente, cara. E assim, talvez você não saiba, mas eu já trabalhei aí na Hot há muito, muito tempo atrás. Quando a Hotmart era uma salinha de 6 pessoas e o banheiro não tinha janela.
Oh,
O pessoal
que
ia lá no
tempos.
banheiro e tinha essa brincadeira.
Era complicado, era complicado.
Reuniões que aconteciam lá na sala, que a gente precisava sair de lá e tinha que ir pro shopping.
Exatamente. Tinha toda a história lá do... Quem fosse fazer número 2 no banheiro tinha que pagar R$ 10, né?
Tenso.
A opção era ir no shopping, então...
É a única opção, né? Mas, tipo, tinha um cara lá que chamava Hugo e não respeitava muito essa opção.
Só o Hugo tá longe hoje em dia, mas realmente era rebelde, não respeitava, não.
Pois é. E, assim, aí, sei lá, eu entrei na Hot em 2013, fiz muita coisa lá, tive a oportunidade de crescer muito, e aí culminou aí no fato de... Agosto de 2015, eu decidi arriscar e sair da Hot para empreender, né? Só que, na verdade, eu não sinto que eu saí, porque eu continuei usando.
É, a gente continua parceiro, né, até hoje. É outra relação, né? É, eu não tenho que pagar mais salário dele, o que é ótimo. Ganhava bem. Então, tá bom. Para mim, tá bom também. Continuar amigo. E é isso aí. A gente, cada um tem que buscar o que acredita que faz mais sentido, né?
Uhum.
É isso mesmo.
E é uma coisa que eu falo muito, João, tanto para quem trabalha aqui na Webmentor como para outras pessoas e tal, eu acredito que é muito importante que a gente saia pela porta da frente dos lugares
Sim,
que a gente trabalha.
Com certeza.
Porque não faz sentido, cara, você trabalhar com alguém, participando de um sonho ali, e aí você sair mal e fechar portas e ficar aquela coisa chata, né?
Exato, e enquanto estiver trabalhando, seja para você ou seja para alguém, não importa, cara, você tem que dar o seu melhor, entendeu? Se você, para mim, assim, se você tá trabalhando num lugar onde você conscientemente não está dando o seu melhor, tem alguma coisa que tá te afetando ali, e talvez você já deveria pensar em mudar, né?
E é o que eu acredito demais, assim, eu tento passar para todo mundo que trabalha aqui, e até mesmo porque eu me esforço para, igual você fazia lá na Hot, porque a gente saiu daquela salinha, mas começou a ganhar uma escala e a gente começou a preocupar com cultura. Eu lembro quando você foi escrever o livro de cultura.
Sim.
Você me chamou, a gente conversou junto com o Matheus também, o que poderia ter aqui e tal. E aí a gente começou a pensar nessa infra de benefícios, para oferecer mesmo para quem trabalhava lá. E é algo que eu procuro fazer aqui também, que eu acho que isso é importante para as pessoas que estão participando desse sonho. E o que a gente espera também, em algum nível, sei lá, é que se alguém passar pela nossa história, que saia pela porta da frente, assim como eu saí lá da Hotmart, que a gente tem um relacionamento bom até hoje, eu espero que...
É, porque quando você sai, igual o seu caso, você sai de um emprego, você sai de um trabalho, no seu caso era até um intraempreendedorismo já, né? Mas você sai dentro de uma empresa, você não precisa cortar a relação ali. Cara, eu conheço... tem várias empresas que eu chego e tem pessoas que já trabalharam na Hotmart, aqui inclusive também. E é super legal, cara. Tem um relacionamento super de boa. E eu torço muito pra, independente do caminho que as pessoas forem trilhar, que dê muito certo mesmo.
Tava lá na Hot, aí o João me chama e fala: ô Rodrigo, você tem que revisar esses 1.000 produtos aqui. Que era uma fila de produtos que precisavam ser revisados. Aí eu terminei esses produtos, assim, acho que foi com uns 10 dias, cara. Aí eu chego pros caras e falo: o que mais tem pra fazer? O que mais tem pra fazer? O que que tem disponível? E eu acho que é legal pontuar isso, que o João falou sobre intraempreendedorismo, porque eu terminei as minhas tarefas, eu perguntei se tinha mais, aí você me passou o blog. Comecei a tomar conta lá do blog, do que tava entrando, e a gente precisava crescer ali naquele momento. Vocês não tinham tempo para poder olhar a questão de sala para alugar e tudo mais, e eu me ofereci para ajudar. E ao mesmo tempo esses caras foram me reconhecer. Então, uma coisa que eu penso sobre crescimento profissional, não só como empresário, mas você que está trabalhando em algum outro lugar, é justamente ter esse esse comportamento proativo.
Sim.
De querer contribuir mais do que aquilo que inicialmente você foi contratado, né? Porque como que eu fui parar, cara, mexendo com o sal... Você não pediu, nem o Matheus me pediu pra olhar a sala.
Cara, proatividade acho que ajuda muito. É, e você realmente querer ter mais responsabilidade, puxar, tentar, minha, tentar ajudar mais, entendeu? Porque na prática acontece o seguinte, numa contratação, né? Você vai chegar e você vai oferecer um conjunto de habilidades para a empresa para você fazer aquilo ali, aquele conjunto de coisas, certo? E a empresa vai te pagar um salário. E aí, normalmente, o que as pessoas esperam é, ah, não, então eu vou fazer isso aqui e aí a empresa, depois de um ano, vai aumentar meu salário. Só que ela esquece o seguinte, cara, na verdade, o salário que eu tô te pagando é justamente para você fazer o que você acabou de fazer. Então, assim, você quer crescer, você quer ir para um outro nível, você quer ser promovido, cara, tem que dar um passo a mais, porque senão eu tô pagando mais pela mesma coisa, entendeu? Então não é uma coisa que existe uma lógica muito coerente ali. Então as pessoas que crescem mesmo são aquelas que, ao longo desse período de trabalho, elas se tornaram muito melhores naquilo, então ela cultivou um incremento nas habilidades dela, assim, a ponto que ela consegue fazer muito mais do que do que era esperado, né? Ou ela está assumindo mais responsabilidade e fazendo coisas que ajudando a empresa em níveis que também eram inesperados, assim, pela empresa. Então, eu acho que para você crescer, cara, é aumentar a habilidade, você ficar cada vez melhor naquilo, buscar formas proativas daquilo, correr atrás mesmo de se tornar cada vez melhor, e tentar ajudar com mais coisas. Então, assim, quem faz isso, cara, fica até sem graça, assim, o chefe fica até sem graça de não reconhecer. Sim. Porque, cara, você tá vendo que a pessoa tá fazendo tanta coisa, buscando, melhorando, correndo atrás, tentando ajudar o máximo possível, uma hora é inevitável que o líder vai, ele vai ter que reconhecer.
É natural, né? Porque começa a incomodar mesmo.
Agora, se você chega na empresa, faz o trabalho combinado e fica nisso anos e anos, não tem problema também. Só que você tem que ter um nível de expectativa correspondente
ao que você
a
tá
isso, né?
Sim. E teve uma coisa que rolou comigo que para mim foi um desafio grande. Eu acho que isso, inclusive, eu aprendi com vocês dois. Sobre essa situação que eu vou falar, mais com o Matheus. Eu me recordo que isso, eu acho que era início de 2015, eu já era gerente de suporte. E aí eu pensei o seguinte, eu tinha ajudado acho que dois ou três produtores a performar um pouco mais lá na plataforma. E aí eu pensei o seguinte, pô, e se eu me dedicasse exclusivamente a essa tarefa? Quanto de resultado que eu poderia trazer para esses outros produtores e tudo mais? E aí eu trouxe para vocês a ideia. Falei, gente, eu acho que eu posso ficar totalmente focado nisso. E aí veio a ideia da área de sucesso do cliente da Rocha inicialmente, e eu queria migrar para esse novo projeto e tal. Eu acho que do ponto de vista de suporte eu dei o que eu pude dar, eu ajudei a estruturar, vem lá, Zendesk e tudo mais, e aí vocês me fizeram um desafio. O que eu poderia fazer com esse desafio, ou com a proposta que vocês me trouxeram? Me ficar chateado por ter tido uma recusa, que vocês recusaram inicialmente.
Você quer? Sim, então, mas peraí.
Foi tipo isso, peraí. Então, assim, ou pegar e criar aquilo ali como combustível para eu produzir os resultados e mostrar para quem está à frente, falar assim, eu sou capaz de fazer isso, pode confiar. E aí é o seguinte, os meninos falaram comigo, lá na época, falou, Rodrigo, tudo bem, você quer fazer isso e tal, mas você acha que você realmente está preparado para fazer isso sem ter experiência prática com o que você vai ensinar para as pessoas? Então, naquela época ainda era... Não tinha problema fazer esse tipo de coisa. Eu ainda atuava como afiliado, até mesmo antes de entrar na Hotmart, eu já era afiliado, já trabalhava com isso. E aí eles falaram comigo, você não tem perspectiva agora de se tornar gerente dessa área, a menos que você produza esses resultados e mostre pra gente que você é capaz de mentorar os nossos produtores. Pô, eu peguei aquilo ali, cara, e coloquei pra dentro e falei, eu vou fazer o mais rápido possível o lançamento. E foi bem legal, porque eu fiz meu primeiro lançamento com o meu celular, peguei o meu irmão de especialista e a gente...
É verdade.
Do zero. E um dia eu chamei vocês para conversar, não sei se você se recorda disso. Chamei vocês para conversar, virei a tela da Hotmart, mostrei o resultado que eu tinha produzido no lançamento, eu falei, agora eu tô preparado?
Foi o do seu irmão, de notebooks, né?
De manutenção de notebooks. É. E aí eu trouxe aquilo ali, e vocês ficaram felizes e tal, falou, Rodrigão, agora é só organizar o processo de migração e tal.
Exato.
E eu
acho isso, que é isso, cara, assim, na prática, se você parar para... O melhor jeito de você entender como que você vai crescer numa carreira é você tentar pensar com a cabeça do seu líder. Porque se você pensar só no que é do seu interesse, ah, eu quero crescer, 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 cara, talvez você não encontre as respostas ideais para fazer isso acontecer. Agora, se você começa a pensar com a cabeça do seu líder, e você entendeu isso, né? Quando a gente colocou o desafio, falou assim, cara, você quer isso, mas, cara, tudo bem, você tá me falando que você consegue. Mas como que eu vou saber se você consegue mesmo? E aí você foi lá e falou, não, tá, tudo bem, realmente, então eu vou correr atrás, vou pegar, sei lá, meu irmão, e vou lançar e vou provar, vou esfregar na cara dele.
tipo isso. E não. Ele não tinha só experiência para gravar vídeos e nem nada, assim, eu fiz um VSL, para quem não sabe, é tipo aqueles vídeos de venda com as legendas, assim, tipo, e aí você vai narrando. Eu tenho a voz muito parecida com a do meu irmão. Eu só precisava que ele mostrasse a parte técnica nesses vídeos de lançamento.
É.
Dele fazendo a operação lá. A voz é igual. O VSL, a narração era minha, porque eu desembolei, gravei, cara. Meu VSL eu gravei, eu enfiei uma coberta assim por cima de mim. Pedi silêncio na casa inteira. E eu falando lá, tipo, tostando lá debaixo da coberta.
Cara, é isso.
Cara, eu quis fazer aquilo,
sabe? É isso. Enfim. Decidiu pegar o desafio, passou as barreiras que tinham, fez do jeito que deu. E nem que, não que seja um lançamento gigantesco, nada do tipo, mas o que você fez ali e que gerou resultado, né? Já foi suficiente para falar, não, realmente ele vai botar a faca no dente e vai fazer. E já mostrou aqui, né, que tem capacidade para fazer e se tornar cada vez melhor, né? Então, eu acho que é muito isso, cara, assim... às vezes as pessoas acham que merecem ser promovidas porque elas fizeram o trabalho delas durante o ano. E na verdade, cara, qual que é o delta entre você no início do ano e você agora, que você aumentou, em termos de responsabilidade ou em termos de habilidade, que justifique uma promoção,
uhum,
né? E você entendeu isso, cara, eu acho que, e foi atrás e provou. E é isso, empresa orientada a resultado é assim, cara, é assim que as coisas funcionam.
E o mais louco é que com a minha experiência que eu tive com vocês, eu enxergo pro meu negócio hoje, tipo, tentar promover esse tipo de desafio e coisas que realmente gerem esse impacto nas pessoas, porque tem muito a ver com a personalidade da pessoa,
tem.
Isso é fato, mas também se a gente tentar... aflorar isso nas pessoas com esse posicionamento, tipo, alguém quer fazer alguma coisa. Você vem atrás e fala, pô, você realmente está preparado para isso? Me prova. Gera resultado, cara, gera mudança, gera crescimento. E é algo que eu carrego aqui dentro mesmo, sabe? Muita coisa que eu aprendi lá, eu tento aplicar aqui. E esse ponto em especial é algo que eu realmente reconheço nas pessoas.
Legal, show de bola.
Quero muito, muito que as pessoas cresçam aqui e tenham esse comportamento, assim como eu tive lá. E eu acho que assim todo mundo cresce junto, a empresa cresce, as pessoas.
Sem dúvida.
E por aí vai. Mas assim, velho, eu queria falar agora, todo mundo já viu a história do João Pedro. Se você pesquisar João Pedro Hotmart no YouTube, você vai ver uns 10 vídeos dele contando a história dele no canal da Hotmart, de outras pessoas. E por aí vai. Eu queria aproveitar o tempo melhor do João Pedro para a gente discutir sobre o que está acontecendo no mercado nos últimos anos. Eu acho legal trazer o João Pedro para discutir isso, porque o João Pedro tem uma visão mais macro do que está acontecendo, como mãe dos produtos digitais, vamos falar assim, a Hot. E enquanto eu e tantos outros especialistas e outras empresas de lançamento, a gente... Na verdade, nós somos células, né, desse macro do que está acontecendo. E eu acho legal abrir a possibilidade do João Pedro falar sobre o que aconteceu de alguns anos para cá o que está acontecendo e o que vai acontecer, principalmente pelo ponto de vista de longo prazo. Porque o que acontece muito, a gente estava até discutindo isso aqui antes, as pessoas entram nesse mercado, vamos lá, tem um lançamento de 7 dígitos e acha que isso é... Oh, eu sou um empreendedor, eu sou um empresário. E, cara, quantas pessoas caíram ao longo do tempo?
É, ela pode... Talvez o mais correto seja... Ela está empresário, né? E não ela é empresário, porque se a empresa quebrar, ela não vai ser mais empresário, né? E sobre isso, cara, assim, uma coisa que eu vejo que é comum é... Não vou dizer que é comum, mas é mais comum do que deveria ser, é o cara que ele vai, ele encontra um especialista para lançar, ou ele mesmo vai fazer o lançamento dele, cria um produto legal, bacana, coloca no mercado, sei lá, faz um faturamento ali de 200 mil, vamos supor, né?
Que é excelente.
Que é excelente, pô, excelente, ótimo. Só que aí, cara, ele esquece que tem... Talvez entre um lançamento e outro pode existir 6 meses, né? Se ele estiver operando nessa lógica de lançamento, que é comum, a lógica comum, né? Tem 6 meses e ele vai ter que reinvestir no próximo lançamento também. Então o cara faz 200 mil reais e às vezes comete aquele erro de chegar lá e comprar um carro zero ali, sei lá, um carro caro, ou sei lá, vai fazer uma viagem muito louca e tudo mais. E aí na hora que você vê, cara, ele não consegue chegar no próximo lançamento. Ou pior, ele deixa de pagar alguém, ou ele quebra uma empresa ali e... Por quê? Porque, sei lá, não fez conta direito, ou pensou só no curto prazo, sim, ou ele tá querendo provar alguma coisa pra alguém, do tipo, às vezes ele sofreu tanta pressão de quem tava em volta dele, quando ele tava começando a carreira de empreendedor dele, tipo, da família, ah, isso não vai dar certo, os amigos, isso não vai dar certo, isso, sei lá, você não vai conseguir, isso é tudo enganação, parará. Que aí na hora que ele consegue, ele fala, agora eu vou mostrar pra eles. Aí vai lá, compra um carrão. E aí, putz, cara, na hora que você começou a dar certo, ignora o ruído, sabe? Foca no negócio, vai reinvestindo, escalando.
Continua andando com seu palio, né?
Cara, e assim, não, você pode, todo mundo faz isso, não só para poder, assim, criar coisas de valor, ajudar as pessoas a educar, levar educação, criar um negócio e tudo mais. As pessoas querem e é justo que elas melhorem de vida, né? Uhum. Só que para quem que você está melhorando de vida? É para mostrar para os outros? Ou é porque é uma coisa que realmente... Aquilo que você está comprando, aquilo que está levando parte do seu... do seu lucro suado ali, né, do seu lançamento, aquilo que você está fazendo é para provar alguma coisa para alguém ou é porque você realmente gosta daquilo, acredita que aquilo é melhor para você e tudo mais? Então, eu sou muito mais assim de manter o pé no chão, pô, fez um lançamento, vendeu, pega o dinheiro, cara, paga, reserva aí para pagar o seu salário no ano, todo mês, bonitinho, reinveste na empresa, contrata alguém, reconhece um funcionário que tá indo bem ali, uhum, em vez de sair fazendo loucura, entendeu? E eu acho que como esse mercado, quando você tá trabalhando com internet, especialmente com produto digital, que você pode escalar, assim, muito rápido, porque não tem limite, né? Você não tem um limite de uma fábrica que precisa fabricar um produto físico e ter recursos limitados, você não tem um estoque. Então o que acontece é que às vezes você pode acertar e escalar muito rápido, né? Não é muito comum você abrir um negócio e no mês seguinte você faturar 300 mil. E continua não sendo comum nesse mercado também, mas nesse mercado é mais possível, né?
Confunde as pessoas,
cara. E aí o cara faz isso, cara, e ele acha que... Então, assim, manter o pé no chão, cara, lembrar que é longo prazo, lembrar que você tem uma empresa pra cuidar.
Esse é o mais difícil, cara, mais difícil...
Planejar, sabe?
Então... Eu vejo muitas pessoas, quando eu tenho a oportunidade de conversar, muitas... que não entenderam que não se trata só de lançar um produto, cara. Que tipo, eu tenho um produto que eu faço lançamento. Mas qual que é a perspectiva de longo prazo? Onde você quer chegar? Tipo, eu tenho bem definido pra mim, e eu gosto de falar isso, que o meu propósito é transformar o mundo através da educação. E eu acho que tá muito conectado com o propósito que vocês têm também.
Sim, sim.
E assim, quantas pessoas que eu vou impactar ao longo dos anos, através dos nossos especialistas, que são os nossos sócios. Então, eu fico viajando essas coisas assim, que dimensionam o longo prazo, bem sólido. Porque inicialmente, e eu não vou negar, quando foi em 2015, eu fui empreender, mas com aquela ideia, não, vou fazer um lançamento. Ah, legal, agora eu tenho liberdade financeira, eu comecei a viajar com a Lu, loucão, é isso? Fiquei lá, tipo, 2-3 meses viajando e tal, desfrutei de uma vida que eu sempre sonhei com ela. Na época eu tinha até compartilhado isso com vocês, assim, que não, eu quero viajar, quero ter essa liberdade. Mas depois a gente parou e pensou, o que, que a gente quer fazer da nossa vida mesmo no longo prazo? A gente quer ter esse estilo de viajar e ter um impacto
ser mais nômade,
maior, né? Assim, nas nossas vidas, ou a gente quer criar uma coisa maior do que nós?
É.
Aí, com muita conversa, a gente foi para esse passo lá do primeiro escritório, de começar a contratar pessoas.
Sim.
E eu entendi qual o jogo que eu realmente queria jogar. Não tem nenhum problema alguém ser nômade.
Não, tá? Nenhum.
Muita gente é, inclusive.
É estilo, né? É justamente você ter ali autoconsciência do que vai te deixar mais realizado, né? Às vezes, cara, o que vai te deixar realizado é você, ao invés de ter uma empresa com um porte grande e tudo mais, é você ter uma empresa onde praticamente é só você e talvez um ou dois freelancers ali, mas que te consegue gerar um faturamento para você fazer as coisas que são importantes para você. E você vai poder viajar o mundo sem muitas amarras e tudo mais. Mas às vezes, cara, o que você quer é realmente causar um impacto maior ou entender que a sua habilidade ou o seu tempo, ele pode ser empregado para construir algo que seja maior mesmo, sabe? Que alcance mais pessoas e tudo. E são dois estilos, cara, que tá tudo bem também, tudo funciona, sabe? Então, o que eu acho importante é só você se conhecer, você saber o que te deixa realizado, porque a partir daí você traça a sua estratégia, o que você quer fazer.
É tão difícil responder isso, cara. E eu ainda tô construindo essa resposta no longo prazo, sabe? Eu entendo que não é algo que te ocorre assim num estalo, esse aí pra sempre. É. Eu tô num processo de construção. E quanto mais a web cresce, e a web mentoring cresce, mais vai consolidando essa ideia na minha mente de onde eu quero chegar.
Sim, e é muita experimentação também, né? Igual, você precisou passar pela experiência de pegar a Lu, viajar durante vários meses, morar fora e tal, pra descobrir que na verdade não era exatamente aquilo, né? Então, às vezes leva tempo mesmo, e é isso aí.
Cara, uma coisa que eu escuto muito quando eu tô nas rodas de conversa aí, principalmente com o que é antigo, das antigas aí, sei lá, 2013, 2014, foi que meio que entre 2014 e 2016, final de 2016, foi meio que uma época de ouro, pelo menos é o que a galera conversa. Do ponto de vista de fórmulas de lançamentos e algumas estratégias, e o pessoal faturava muito bem, que a partir disso, o mercado ele foi sofisticando mais. Cara, o que você pensa hoje sobre inovação? Qual a importância disso para o negócio, tanto da Hotmart, quanto para quem está aqui como célula da Hotmart, operando e fazendo lançamentos?
Bom, vamos lá. Inovação é você pegar alguma coisa e fazer de um jeito diferente e melhor em pelo menos algum aspecto, né? Isso tem acontecido no mercado. Assim, quando você fala que 2014 a 2016 foi uma época de ouro, eu não sei se eu concordo 100% pelo seguinte. Essa foi a época que, de fato, começaram a ter os produtos maiores, né, com mais faturamento, lançamentos maiores e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, o próprio mercado era muito menor. Eu não estou falando do mercado só de produtores, estou falando do mercado consumidor também. Gente que estava disposto a pagar na internet por conteúdo. Então, ao mesmo tempo que a competição vai aumentando e o mercado vai sofisticando e os produtores têm que inovar nas estratégias para continuar alcançando o público, fazendo bons lançamentos, bons produtos, etc. O próprio público consumidor também foi se sofisticando e foi reconhecendo valor em pagar por esse tipo de coisa. Então, quando você pega um Netflix, por exemplo, o que a pessoa está pagando? Por conteúdo. Quando você pega jogos mesmo, você está comprando aquelas roupinhas virtuais lá, você está pagando por conteúdo. E aí começa a aparecer um monte de competidor do Netflix. Agora você tem o Netflix, você tem o
Amazon Prime,
você tem HBO Go, você tem o YouTube Premium lá também e tudo mais. Então cada vez mais está presente na cabeça das pessoas que comprar conteúdo é algo...
Não tem problema.
É algo normal. Então, o mercado aumenta muito, o mercado consumidor. E é por isso que, apesar de 2014 a 2016 existirem bons lançamentos, bons produtos, faturando alto, hoje é muito maior. Hoje, os maiores lançamentos são muitas vezes maior do que os lançamentos de 2014 a 2016, e eles continuam acontecendo. E em paralelo, então você tem lançamentos de nichos mais concorridos, por exemplo, de inglês. Às vezes, na mesma semana, você tem três lançamentos, todos indo bem, né? Então, é um mercado muito maior hoje. E mais sofisticado também.
Uhum. Talvez porque naquela fase era simples executar uma estratégia bem básica, tipo, simples, e já gerava um potencial de resultado enorme. Não era incomum ver alguém investindo, tipo, 20 mil reais e faturando acima de milhão, com um ROI, assim, inacreditável.
E outra coisa que ajuda muito também... É que toda vez que alguém faz um negócio, as outras pessoas vêm e falam assim, putz, cara, é possível fazer algo daquele tamanho. E hoje tem muito mais exemplos para as pessoas se espelharem. Então tem muito mais gente querendo fazer coisas grandes e o fato delas quererem, muitas vão tentar. E quando elas tentam, muitas conseguem e aí o mercado cresce de novo. Então é muito importante a gente contar essas histórias, sabe? Esses cases assim de sucesso mesmo, para as pessoas verem o que é possível fazer, sabe? E levar esse tipo de produto, de conteúdo para mais gente. Então, no Fire é meio isso que a gente faz, a gente conta essas histórias e tudo. E isso ajuda o mercado a continuar crescendo. É claro que com o crescimento vem mais competição, mas sempre as coisas estão mudando, cara, sempre. E aí... Quem consegue acompanhar as mudanças e ir se adaptando, né? Não ficar ali preso
como
no...
Como conseguir isso, cara? Como conseguir continuar essa
fazendo evolução? A mesma coisa que vocês fazem, através de educação. Vocês não levam educação para as pessoas? Para elas se qualificarem e continuarem gerando valor ou conquistando os objetivos dela? Então, para você continuar gerando valor nesse mercado é a mesma coisa. Você tem que continuar se educando também. Se você ficar parado, provavelmente seus resultados vão diminuir, né? Então, não é... empreender é isso, cara. Você tem que estar...
Provavelmente, quem tiver... Algumas pessoas montadas nesse vídeo vão falar, ah, eu tô sem tempo. Então, eu fico até 10 horas da noite na empresa, trabalhando.
Mas aí tem que encontrar tempo, né? É importante investir em educação. Tudo muda muito rápido, né? Então, uma estratégia que funcionava 6 meses atrás, pode ser que não funcione mais hoje. Por quê? Ah, porque a ferramenta mudou, ou porque o mercado mudou, ou porque tem mais competição, ou porque antes seu lançamento dava dinheiro porque o preço do clique era um, só que agora dobrou e ele já não tem ROI mais. Então, você tem que estar buscando isso, né? Então, e tem várias opções, tem muita gente que produz conteúdo gratuito, tem evento, tem workshop, tem imersão, tem um monte de coisa que você pode fazer. Inclusive, essa é uma das coisas que eu mais gosto no mercado, né? No nosso mercado, que é um mercado muito baseado em educação, né? A maioria, cara, vou falar em 95%, vai, dos produtores, 90% do conteúdo deles é gratuito. E você tem 10% que é pago, que é o que financia essa possibilidade desses produtores continuarem produzindo conteúdo gratuito também. Então, por mais que às vezes você tá ali num momento, cara, tá difícil investir numa educação para eu me qualificar para isso ou para aquilo. Cara, as pessoas produzem conteúdos gratuitos excelentes também, que já pode te ajudar. Você produz muito conteúdo gratuito bom no Instagram, no YouTube, etc. E você tem os conteúdos mais sofisticados que são pagos. E é uma coisa boa para todo mundo. Porque na hora que você sente que você tá pronto para aprofundar mais e dar um próximo passo, você tem alguém qualificado para te entregar um conteúdo, e até lá você pode ir se auto-educando ali com tudo que tem de material gratuito na Hotmart, ou com os produtores e tudo mais, e você consegue ir se movimentando. A única coisa que não dá para esperar é não fazer nada e ganhar dinheiro. É isso aí, não tem como.
Basicamente. E uma coisa que eu penso também que é importante é o seguinte, por mais que eu tenha exposição de mentorar, eu, sei lá, eu tô ajudando pessoas a desenvolver os negócios delas e tudo mais, eu, o tempo inteiro, não quero perder o espírito do aprendiz.
É.
Porque a gente se engana, tem uma chance grande de se enganar no sentido de eu sou portador de um conhecimento e eu não tenho mais nada aqui para poder aprender e escutar, sabe? Isso, é, isso acontece demais no nosso mercado, cara. Acontece demais. Mentores... Sim. Que não se preocupam em se atualizar, porque pegam estratégias que já funcionaram para ele no passado e começam a ensinar para outras pessoas, mas vai chegar um momento que o cara não vai conseguir continuar o crescimento dele porque ele não aprendeu novos conhecimentos que ele pode trazer para a audiência deles. É. E eu acho isso bem perigoso, cara. Bem Sim. perigoso.
É, tem que estar constantemente buscando melhorar também. Não é só o colaborador, né, o funcionário que a gente falou mais cedo, que tem que estar buscando, o empreendedor também. É, eu invisto muito na minha educação, você sabe, o tanto de vezes que eu viajo para fora para um evento e tudo mais.
Livros que você lê também.
Livro, curso, mando minha equipe para os eventos, mando minha equipe para os cursos online, mando minha equipe para curso presencial também. Então, assim... Eu acho extremamente importante, cara. E também pesquisa, né? Porque uma coisa é eu ir num lugar aprender com alguém e eu posso aprender através de um conteúdo, posso aprender direto com a pessoa, um mentor e tudo mais, que é melhor que eu em alguma coisa e eu quero aprender. Mas eu posso aprender pesquisando, eu mesmo. Então eu testo alguma coisa, vejo se dá certo, vejo se dá errado. Invisto aqui, gasto um tempo, aloco um recurso, vejo o resultado. Então... todo esse tipo de aprendizado é válido, sabe? E acho que para quem quer empreender assim, em alto crescimento, com impacto relevante, tem que continuar investindo
nisso.
Eu
tenho certeza que você tem pessoas que você conversa e consulta, sei lá, e tenta tirar algum aprendizado ali daquela interação, né, cara?
Tem bastante gente, desde próprios funcionários meus, que são melhores que eu em muitas outras coisas, né? Eu sou bom em algumas coisas, eles são bons em outras, e eu pego a opinião de muita gente, como pares também, então outros empreendedores que eu conheço aqui de Belo Horizonte, ou até de fora também, tem muito contato, e pessoas bem mais experientes também. Então, assim, tem alguns investidores inclusive estou indo agora de novo lá, em Amsterdã, que é onde fica o Case, cara, pra ficar 2 dias lá conversando, entendeu? E aprendendo coisas. Enfim, cara, eu acho super importante buscar esse aprendizado com seus pares, com gente que é melhor que você, independente de hierarquia, né? Uhum. Isso aí faz muita diferença no longo prazo.
Não, muito massa. E, cara, uma grande dor aí do nosso mercado e de quem tem os negócios digitais e começou a pensar no longo prazo é sobre crescimento de time. Tipo, como fazer isso? Como contratar? Em que momento fazer isso? Quais critérios para eu contratar? Cara, eu converso demais
isso aí,
isso,
assim. Vocês têm
assim,
6 horas,
isso é, hein? Algo mutante, cara. Cada um desenvolve de uma forma e... Assim, eu tenho experiência com o Webmentor, a gente tem mais de 20 pessoas trabalhando com a gente, mas teve muita gente saindo também ao longo do tempo.
É.
E assim como vocês têm também, agora vocês já estão com mais de 600 pessoas, acho que vão chegar até 1000 aí até o final do ano que vem, sei lá.
Vocês
vão chegar num número grande. É assim, cara, o que você poderia contribuir para quem está pensando em formar time e crescer o negócio dele?
Cara, assim, eu acho que um erro comum que as pessoas fazem ao começar a formar o time é começar por gente muito júnior, muito estagiário, gente muito júnior, etc. Quando que você vai começar a montar um time? Cara, quando você está sofrendo fazendo coisas que não são as coisas que geram o máximo de valor possível para o seu negócio. Então você tem que trazer alguém que vai te ajudar a fazer parte das coisas para você ter mais energia para fazer o que mais gera valor. E aí o que acontece no início como as empresas tão pequenas ainda, elas querem trazer gente muito barata e muito, muito inexperiente, né? Que fala, ah, é o que eu consigo pagar. E aí, cara, você cria um outro problema, porque você já tá atolado de coisa, você traz alguém que não sabe trabalhar, tem e aí agora você vai ter um trabalho a mais ainda, que é quase que ser babá daquela pessoa nova ali que tá começando. Então, acho que um erro é trazer alguém muito inexperiente no início. Os primeiros funcionários nossos eram experientes. O Hugo, por exemplo, era muito experiente, foi o primeiro funcionário nosso, né? E aí talvez você vai se perguntar, cara, mas como que você vai pagar o cara, né? Tipo, no início. Trazer um cara experiente e sem pagar. Bom, aí vai da negociação, vai da perspectiva de crescimento. De repente faz sentido no início, bem no inicinho mesmo, quando você está formando o time. Você ter algumas pessoas que têm participação na empresa, no resultado, ter um programa de bonificação, caso a empresa vá atingindo as metas e tudo. E aí depois que você tiver um corpo de pessoas mais sênior e pleno, aí dá para começar a trazer os júniors, entendeu? E os estagiários, porque aí você já tem mais gente para compartilhar dessa responsabilidade de treinar as pessoas mais inexperientes. Porque muitas vezes é um tiro no pé, cara. Você traz um cara muito júnior, muito inexperiente, que é barato, e aí você queria que ele resolvesse um problema e na verdade ele criou outro, entendeu? Então,
isso daí faz total sentido com o início da web, porque eu fiquei um ano e meio patinando, cara. E a maior parte das pessoas que eu contratei eram júniores. Então tinha uma rotatividade grande, as pessoas não conseguiam, os meninos, né? Não conseguiam ter uma visão mais de longo prazo, nem do projeto que eles estavam fazendo aqui dentro. E aí, à medida que eu fui balanceando isso, trouxe pessoas mais experientes, o nível se estabilizou, assim. É legal quando tem uma pessoa aprendiz, que ela tá sentada do lado de alguém, que é uma referência para ela de futuro, e ela pensa, pô, posso aprender. Aqui, sabe? Aí eu vi que fez muita diferença mesmo.
Não, faz demais. Na Hotmart, assim, eu, assim como a gente tem o código de cultura, eu tenho um documento que eu escrevi que é meio que pra diretoria, assim. E aí tem uma série de premissas, assim, de como que a gente tem que conduzir a parte de business da empresa, né? Não necessariamente a parte organizacional ali da cultura, etc. E um dos itens é, em inglês, né, seniors come first, que é os seniors vêm primeiro. Então, todo projeto que a gente vai começar, ele não pode começar se não tiver um sênior lá. Toda equipe que a gente vai começar, ela não pode começar se não tiver um sênior. Todo país que a gente for começar, não pode começar se não tiver um sênior. Todo produto não pode começar se não tiver... Então, assim, nada acontece sem ter um sênior, entendeu? E eu acho que isso ajuda a dar velocidade e aumenta a taxa de sucesso das coisas, assim. Porque tem alguém que vai segurar o rojão e vai treinar quem vier depois, sabe? E é nessa linha que eu falei. Mas a contratação é um tópico meio que infinito.
Como que o empreendedor pode ter segurança em contratar alguém mais robusto, assim, financeiramente falando?
Segurança? Como assim?
Ele tomar a decisão de contratar alguém sênior, tipo, ponto de vista financeiro. Como que ele poderia,
cara,
pensar?
Eu acho que você tem duas formas. Se você não tem dinheiro, você tem que oferecer participação. Se você tem dinheiro, você tem que fazer conta e ver, sei lá, quanto que é o salário do cara. Vamos supor que custe 10 mil por mês, esse sênior. Cara, faz uma conta de um ano de salário, quanto que daria 120 mil. Pô, você tem caixa para bancar isso? Lembrando que esse cara vai começar a gerar resultado antes do primeiro ano, né? Na maioria das vezes. Faz conta, e se você vê que você consegue bancar o cara, traz, e se não estiver funcionando, demite rápido. O que mais dá segurança é isso, cara, é você ter um planejamento financeiro bom, ver se você consegue absorver aquele cara naquele preço, e ainda ter em mente que, se não estiver dando certo, cara, tem que desligar rápido.
Esse é um assunto muito importante.
É.
Porque isso também eu passei por isso que eu vou falar. E eu vejo que todo mundo que tá com esse projeto de montar empresa também passa. É tipo empreendedor-mãe. Tá ligado? Tipo...
É que mãe não demite o filho, né?
Sabe? E aí tem um custo emocional alto.
É muito difícil, cara.
Pra você conseguir demitir e tal. Como que é isso, cara?
É que é muito chato demitir alguém. E é uma experiência muito ruim, cara.
Ainda mais quando a empresa é pequena também, né, cara?
É
tipo...
Nossa, é pior ainda. Uhum. É uma... Cara, não é bom pra ninguém. Tá todo mundo constrangido, tá todo mundo mal com a situação. Então, você tem que encontrar boas justificativas, né?
Uhum.
Pra você, putz, tomar coragem, ir lá e fazer. Porque é muito chato pra quem demite. Parece que é chato só pra quem é demitido, mas não, né? E... O que eu entendi disso tudo é que se você tem alguém que você entende que precisa demitir, a partir daquele momento, cara, cada segundo que passa significa que você está perdendo o seu tempo e o tempo da pessoa. Por quê? E isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito com você e principalmente com ela. Porque se você sabe que você pretende demitir aquela pessoa e você ainda não fez, significa que você está deixando a pessoa num lugar onde ela não tem perspectiva nenhuma de crescer mais. Porque se você vai demitir, como que você vai? Você não vai promover ela mais, você está pensando em demitir ela. Então você meio que está gastando o tempo dela e ainda mantendo alguém que não tem dado o resultado que você esperava para o negócio. Então é um desrespeito com a pessoa e com você mesmo, entendeu? E a partir do momento que você entende isso, fica um pouco mais fácil, assim, de você tomar essa decisão. Mas sempre vai ser difícil, não tem jeito,
não. E o legal é que você está expondo dentro de uma perspectiva humanista, né? Porque não é incomum você ver pessoas falando sobre processo de demissão, tipo assim, ah, não é bom para sua empresa, ou vai atrapalhar seu crescimento se você não mandar embora. O que você está expondo aqui... também ao lado da outra pessoa. Eu acho que é legal a gente
cultivar ruim pra esses ela também. É muito ruim, cara, a pessoa trabalhar numa empresa onde, sei lá, o líder dela ou até mais pessoas sabem que ela não tem chance de se desenvolver ali e ela tá sendo mantida lá, sabe? Então...
Teve uma demissão que eu tive que fazer quando eu era gerente lá da Hot, que eu suei frio.
É muito ruim, cara. Demitir
frio,
realmente...
Nossa, foi tenso pra caramba. Mas assim, é um processo de aprendizado também, velho. Ninguém me ensinou. Ensinou a gente a fazer esse tipo de coisa, sabe?
É ruim,
você tem
cara.
Que passar por isso e lidar com esse tipo de situação. E assim, você que tá crescendo o seu negócio, tá contratando seus primeiros funcionários, se você sentir que não faz sentido pra você, isso realmente é a melhor decisão, você mandar embora e não postergar. Porque talvez ainda essa situação, que provavelmente está ruim, está te fazendo sentir mal, vai te afundar ainda mais. E talvez pode atrapalhar também o clima organizacional lá da sua empresa. É uma catástrofe. Tipo, manter alguém que você sabe que não faz parte ali do seu sonho e do seu projeto. E eu acho que é legal o que você falou sobre também olhar pela perspectiva da pessoa, cara. E
sim,
falta muita gente falar sobre esse ponto mais humanista do processo.
E muitas vezes são pessoas boas, né? Pessoas que você gosta, só que não tá funcionando, né? Então, de repente, você pode até pensar em ajudar a pessoa pagando uma recolocação para ela no mercado e tudo mais. Tem como você ser gentil e empático, né, nesse momento também.
Uhum. Bom, cara, te agradecer aí pelo tempo. Eu acho que a gente conversou aqui com certeza vai contribuir de um jeito diferente aí pra galera que tá acompanhando, né? E, cara, eu fico muito honrado de você participar. Eu sei como que é sua agenda. Aliás, na verdade, eu imagino como que é sua agenda. Eu sei de verdade.
Você não olhou no Google Calendar, né?
Assim, eu imagino que você é um cara muito atarefado e eu fico muito honrado de você poder vir aqui e ver o que a gente tá fazendo e compartilhar do seu tempo aqui pra gente gravar essa conversa pra galera. Obrigado.
Não, foi muito legal porque eu conheço os dois Rodrigos, né? O Rodrigo colaborador, o cara do time, o cara que está intraempreendendo, e conheço agora o empreendedor que construiu a empresa junto com a Lu. Então, assim, é muito legal ver. O que mais dá satisfação é você ver o crescimento, né? O crescimento, você sabe o tanto que eu gosto de crescimento. Não em estatura, né? Porque aqui não tive esse crescimento. Mas, cara, me motiva muito ver, assim, as pessoas crescendo, as empresas crescendo, dando certo, sabe? Empregando gente, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer mesmo. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui. E pode contar comigo, cara. Sou muito grato ao que você fez lá na Hotmart também. E fico muito feliz de ver a empresa dando certo aqui.
Não. Obrigadão, velho.
Valeu, Rodrigo.
Valeu, 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 pessoal. Vocês gostaram aí do conteúdo, mandem direct pra gente, manda pro JP, eu vou colocar o Instagram dele aí. E compartilha esse conteúdo se você acha válido, realmente achou válido, compartilha com um amigo que possa aproveitar. E é isso, valeu, até mais.
Até mais.